Olha aqui. Ai, eu preciso achar uma lente dessa pra mim. Boa tarde, Reinaldo Azevedo.
Boa tarde, Fabiola Cidral. Eu estava aqui testando os perfumes de Jair Bolsonaro. Estão fazendo agora uma linha de perfumes de Jair
Sério?
Bolsonaro. Você não viu? Não, não estou testando, mas que estão fazendo a linha de perfumes de Jair Bolsonaro estão.
Você
Segundo
usaria?
consta. Eu?
É.
Não, é, não, eu prefiro. Eu prefiro o cheiro mais gostoso.
Qual seria o cheiro de Jair
Eu
Bolsonaro?
adoro perfume, eu adoro perfume.
É.
Quem me conhece sabe disso. É, mas não, diz que é um perfume, a essência será, vai misturar força masculina e resiliência.
Ai, acabei de ver aqui.
Vai ver.
O Reira, tá vendo? A gente não tinha combinado esse
Vai
assunto.
ver a
Ele
CC
me
vestiário.
surpreende. Assim, eu adoro perfume. Ele me vem com essa história. Eu coloquei aí, Diego, se você quiser abrir a matéria, que acabou de sair no UOL, ó.
Vai
Ex-presidente
ver?
Jair Bolsonaro vai assinar uma linha de perfumes. Ah, do
É, vai.
maquiador da Michelle Bolsonaro, o Agustin Fernandes. Uma
Estão
fragrância com o
lançando
nome do
produto.
ex-presidente. Vai ser lançada na data do
Sim.
aniversário dele. Aí, ó, vamos falar
Você
sobre isso
sabe que
aí
isso pode
também
ter.
hoje.
Vamos falar, vamos falar.
Vamos falar sobre isso aí
Vamos
hoje,
falar.
então, porque eu quero saber qual vai
Não
ser o
vejo
cheiro do
a hora.
Bolsonaro, o cheiro do Bolsonaro.
Oh,
Bola.
para com isso, né, Fabio?
Para com você que começou. Eu, olha,
Deus me livre.
eu tô aqui justamente com a minha pautinha toda correta e você já me vem jogando uma dessa,
Já vem
entendeu?
com o
Aí
cheirinho de
já bagunça
Bolsonaro.
tudo, aí já, ó, calma, né?
Mas já vale a pena falar disso se der tempo.
Não, não é que vai ter, eu vou começar com esse agora, calma. Ó,
Então pronto.
hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Gosto de abrir o programa assim porque eu acho que dá uma importância para o nosso olho aqui,
Isso.
entendeu? A data do dia, né? O ano que nós estamos. E o ao vivo, 1h03, Reinaldo Azevedo, ao vivaço conosco. Você já pode mandar sua pergunta a ele, porque ele gosta de responder a você. Ele quer saber, inclusive, o nome da pessoa. Então, se você tem lá
Isso.
fulano de tal, que é outro nome, coloca o seu nome lá que tio Rei gosta de responder a você. Hoje ele veio meio básico, no branco, nunca vi isso, é a primeira vez.
Então
Ah, mas
vai.
tem ali um punho já
Ah.
coloridinho aí. Acho que você só usa essa marca, né? Que eu não vou fazer propaganda aqui. É?
Basicamente.
É mesmo, né? Mas não é publi, não, viu, gente? É que ele compra
Não é
mesmo.
publi, não. Infelizmente, podia ser, né? Ah, pessoal da marca, aproveita aí, ó. É? Você está precisando de uma camisa?
Não fala, porque senão vão te mandar aí uma caixa. Ó.
Não, não. Pode, não, pode mandar, mas não vou
Pode
mandar, não
mandar.
pode também.
Bom, o que que falaremos hoje no nosso programa? Tem um assunto muito importante. A gente até agora há pouco entrevistou a deputada Tabata Amaral no nosso UOL News. E ela está indignada com a escolha do Nicolas Ferreira para Comissão de Educação, né? E ela até diz que vai ser uma tragédia, né? A gente vai. Ela falou assim: é muito lamentável alguém que nem sabe se a Terra é plana. Porque ele já falou sobre isso nas redes, tem esse vídeo que circula por aí, a gente até pode procurar e tocar de novo, que nem sabe se a Terra é plana, assumir a comissão de educação. Ele diz que vai tocar a
Vai.
comissão e fiscalizar a educação brasileira, é o que diz o deputado federal Nicolas Ferreira. Isso é algo que eu acho que acende o sinal de alerta a todos os brasileiros, a partir de agora. Outro assunto importante é a deputada, né, Carol de Toni, que assume a CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, também do PL. O PL tem o direito ali, né, e está usando o seu direito. É o conservadorismo, né, atuando no Congresso brasileiro. O tio Rei vai comentar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre essa decisão de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, recomendou soltar o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que foi preso naquela operação da Polícia Federal. Assunto também de hoje. Além disso, o encontro de Lula e Zema no Palácio do Planalto. E Zema falou: somos democráticos, ficou feliz com o encontro, agradeceu a boa recepção. E tudo mais. E o que mais que for pintando por aqui, vamos tratando aqui no nosso Olha Aqui de hoje. Vamos começar então com essa história do perfume. Acho interessante a gente falar sobre isso. Garoto Propaganda, né? Saiu essa notícia agora há pouco falando que ele vai lançar então uma linha de perfumes. O ex-presidente Bolsonaro vai assinar uma linha de perfumes da marca do Agustin Fernandes, que é aquele maquiador que está sempre com a Michelle Bolsonaro e que
Isso.
já lançou creme com ela. Ela fez outro dia um post também, ela passando creme no Bolsonaro, assim, falando que está cuidando da pele do galego dela. E diz que esse perfume que ele vai lançar traz, na essência, exclusividade, força masculina e resiliência, foi o que descreveu o maquiador. Vamos lá, o que que seria essa fragrância, hein? Com resiliência,
É.
força masculina e exclusividade.
Eu tremo só de pensar, considerando o padrão que eles têm do que seja homem, a força masculina. Enfim, tem um lado, obviamente, jocoso nesse negócio, né? E se o perfume for ruim, e a chance não é pequena, né? Você imagina, né? Considerando o público do Bolsonaro, que é bastante amplo, corre o risco de a gente ser inundado por uma onda de, como é, força masculina e resiliência. Talvez uma coisa assim que recenda, sei lá, a vestiário depois do jogo, né? Agora, ironias à parte, isso quer dizer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar que é isso que parece ser engraçadinho, uma bobagem, mas isso mostra como eles estão organizados e como a esquerda andou perdendo pé. Os progressistas andaram perdendo pé um pouco do próprio marketing político, né? Eu já sou uma pessoa antiga, né? Eu tenho 62 anos. O primeiro partido no Brasil que começou a produzir coisas, objetos de consumo, ainda que com uma marca ideológica, mas de qualquer modo esse perfume também tem, né? Foi o PT. O PT surgiu, no ano seguinte já tinha estrelinha. Tinha estrelinha, adesivo, camiseta, uma farta produção de material de identificação, né? Os signos de identificação. Então, você tem uma estrelinha, eu também tenho uma estrelinha, e pronto, nós temos estrelinhas e pertencemos a uma mesma comunidade, a uma mesma grei, a uma mesma ordem de pensamento, né? E isso foi uma inovação, aliás, colaborou certamente para o PT crescer bastante, inclusive junto à juventude, né? O PT, e aí é preciso, se aqueles que nos acompanham me permitem um pouco uma digressão para trás, né? O PT como partido de esquerda já chegou a ser uma novidade, é bom que saibam disso, né? Quando o PT surge, ele é uma novidade no ambiente da esquerda. O ambiente da esquerda minoritária, pós-ditadura, pós-ditadura não, ainda na ditadura, porque a eleição só vai acontecer em 89, ele era fragmentado, a esquerda estava fragmentada em correntes de extrema esquerda, com uma perspectiva eventualmente revolucionária ainda. Havia aqueles que tinham voltado do exílio com a anistia de 1979, uma presença muito grande da igreja, das comunidades eclesiais de base. Então, isso tudo estava muito fragmentado e veio então o PT. Eu conto até uma história pessoal, se me permite, né? Uma memória pessoal, fica mais preciso. Eu pertencia a um grupo, tinha 15 anos. Pertencia a um grupo de extrema esquerda, e nós fazíamos reuniões para definir, veja você a pretensão da juventude, para definir se o tal Lula aí, esse sindicalista, que talvez funde um partido, se ele era realmente revolucionário ou populista apenas, né? E a nossa conclusão à época é que ele era apenas um populista, ele não era revolucionário. Mas o fato é que o Lula conseguiu agregar essas várias correntes, criou-se o PT como uma novidade no terreno da esquerda, um partido de trabalhadores, que se dizia, e até foi a crítica que se fez ao PT, ah, então não pode ser empresário se pertencer, se quiser pertencer ao PT, é um partido realmente de classe, se é um partido de classe, vai ter luta de classe. O PT soube enfrentar essas questões. E agora eu volto aos produtos. E se identificou muito com a juventude, com a criação de produtos, de marcas de identificação. Isso foi se perdendo um pouco com o tempo, né? O poder fez bem e fez mal ao PT. Lembre-se que o PT está no poder das eleições. O PT ganhou 5 de 9 eleições diretas, né? Então, você sem dúvida nenhuma, é um partido importante, mas à medida que ele também virou establishment, ele perdeu um pouco dessa agilidade para perceber correntes, perceber novidades, perceber o que é que está se dizendo. O partido precisa se aproximar mais, né, da vida real, né, e saber se comunicar mais. Esse negócio de o Bolsonaro fazer. Veja, não é só perfume, não. A Michelle vende camiseta, vende produtos de beleza. Ela está sempre metida aí nessas operações. Eles vendem caneca. É uma lojinha também, né? Agora, o lançamento do perfume. Então, eles têm uma esperteza para lidar com essas coisas que, ultimamente, há um bom tempo já, o PT não tem, né? Me parece que o PT pode estar muito contaminado por uma certeza de que, ao fazer a coisa certa, obterá o bom resultado, do ponto de vista do prestígio popular. E não é assim. Não é por causa da pesquisa Quest, que saiu agora, eu já falei isso há muito tempo, já escrevi a respeito, né? Já contestei, tem até uma coluna minha na Folha, que acho que está no título, né? Que não é a economia idiota, é a política idiota. Sempre. Por que isso? James Carville, assessor do Clinton, primeiro Clinton que chegou ao poder, disse: bom, como é que nós vamos enfrentar o Bush pai, né? Aí o James Carville disse: é a economia, idiota, a economia não está bem, então nós temos que bater na questão econômica. E à época era isso mesmo, bateu na questão econômica e um caipirão lá do Arkansas ganhou a eleição, né? E se reelegeu. Na era das redes, nessa comunicação como ela existe hoje, não é a economia brasileira melhorou muito neste ano de 2023. Você não encontra praticamente, não há índice que diga respeito ao povo diretamente que não tenha melhorado e melhorado muito. Ah, mas a dívida pública piorou um pouco, não sei o que piorou. Isso daí as pessoas não percebem. Isso não pode até vir dar problema lá na frente, não acho que vá, mas isso não está na vida das pessoas, né? Você não acorda, Fabiola, e diz: nossa, eu tô, olha, você chega lá para o seu marido e diz: olha, a vida está muito dura, precisamos ver o que nós vamos fazer agora que a dívida pública cresceu. Ninguém fala isso, né? Então, exceção feita a esses dados de macroeconomia, de tudo melhorou. Tudo melhorou. Eu lembrei ontem aqui: a inflação está em queda, o desemprego está em queda e o juro está em queda. A percepção que a Quest capta é que a inflação cresceu, Não, isso não aconteceu. Pode ter uma inflação de alimento sazonal ali, mas não se deu. Até porque nos estratos com maior renda é que a queda foi maior. Eu insisto, eu tenho as minhas restrições, a pesquisa já fiz. Eu acho que ela foi feita num período infeliz. Eu não acho que se deva repetir procedimentos assim, não é? Porque daqui a pouco, se as esquerdas fizerem um mega ato, aí a gente tem que fazer uma pesquisa. Aliás, começar a pesquisa no dia do ato das esquerdas. Não parece que seja bom. Agora, independentemente disso, é preciso que se tenha claro que esse negócio de que a economia melhora e a gente ganha as pessoas, isso ficou no passado. Isso ficou no passado. Claro que uma economia ruim fica difícil, a vida está muito dura e tal. Então, o governante de turno pode se complicar. Mas veja o caso da economia americana. Está vivendo um baita momento. Desemprego nos Estados Unidos em torno de 4%. 4% já não é nem desemprego, é pleno emprego. Né? Renda, tudo. Né? Teve uma inflação, mas agora controlada, em razão da pandemia e etc. A economia americana vai muito bem para os americanos. Aliás, raramente foi tão bem. Né? E a chance do Biden perder a eleição é gigantesca. A economia brasileira melhorou brutalmente. Agora, se você tem uma máquina organizada que não está dando bola para isso, e que, portanto, vai ficar martelando valores que são de natureza ideológica, é preciso saber fazer essa guerra e é preciso não cair em armadilhas. Tá? É preciso não flertar com o perigo. Eu acho que ontem, por exemplo, Lula flertou com o perigo de novo, quando disse o que disse da Venezuela. Não há avaliação possível que torne democráticas as eleições na Venezuela. Quando Lula fala isso, ele está falando para quem? Ele está falando para os convertidos. Só. Fora do terreno dos convertidos, não. E permite que essa extrema-direita pegue essa frase dele e questione a sua adesão ou não a democracia, quando inequivocamente ele é um democrata e no Brasil está fazendo coisas que colaboram com a democracia. Agora, não pode passar alguns sinais ambíguos, né? Então, a direita tem de fazer um grande seminário ali para tentar entender. A direita entendeu esse momento muito melhor das redes, ela não tem nenhum compromisso com os fatos. Né? E aí sim, é uma grande distinção moral entre os progressistas. Tem uma margem ali de gente doida, mas entre a média dos progressistas e a extrema-direita, porque entre os progressistas, bom, nós vamos lidar com fatos. A leitura que se faz deles é outra coisa. Eles não têm. Qualquer coisa serve, não é? E tem sabido explorar isso muito bem, desde explorar perfume, com, como é que é? Com força masculina e resiliência, né? Jamais abrirei mão do meu, né? Até, né? Pespegar e colar no governo algumas pechas de coisas que nada nem tem a ver com o governo. Eles, por exemplo, passaram a juntar. Eu acho que o Supremo vem de uma agenda complicada. Talvez não fosse o caso de discutir a questão da droga agora, a questão do aborto agora, né? Eles conseguiram misturar tudo, como se isso fosse uma agenda do próprio governo, porque eles chamam a agenda das esquerdas e de não sei o quê. Então, é preciso saber lidar com essas coisas, mudar o padrão de resposta, inclusive nas redes sociais, e parar de dar pirulitos, como eu chamo, para a extrema-direita. Não é? No dia em que o Lula fala, faz um discurso excelente ao lado do premier espanhol. Fala da necessidade que o mundo tem de defender a democracia do assalto praticado pela extrema-direita às instituições, não pode fazer aquele pensamento relativista em relação à Venezuela, né? Não precisa atacar a Venezuela, o governo venezuelano, isso não é problema nosso. Mas quando menos diga, vamos torcer para que as eleições sejam democráticas, depois a gente vê. Esse negócio de ficar asseverando que pode ser é um erro, né? Até porque o Maduro desqualificou aqueles que eventualmente poderiam vencê-lo, né? Sem entrar no mérito da qualidade ou não dessas pessoas.
Aliás,
Então você vê que. Você vê que, parafraseando a Gertrude Stein, que tem o verso uma rosa é uma rosa é uma rosa, né? A gente inverte. Nem sempre um perfume é um perfume é um perfume. Pode querer dizer mais coisa.
eu adoro esse desenho que você faz do comentário, que ele começou no perfume, dá a volta e chegou no perfume de novo. É muito legal, é muito bonito de ver isso acontecer. Mas você estava falando sobre a história da Venezuela, ontem repercutiu bastante a sua fala. Você já falou sobre isso, depois Lula voltou a falar, repetiu o que ele disse, disse um pouco mais, mas você já opinou aqui. Me chamou bastante atenção também a resposta, né, da venezuelana, da candidata da oposição, né, a Maria Corina Machado. Até não sei se o Diego, vou mandar aqui para ele, se ele consegue abrir para a gente ao vivo aqui também no X. E ela foi dura com Lula na resposta, né, o Reinaldo? Ela disse: eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque sou mulher? De certa maneira, acusou ali o Lula um pouco de machismo. Você não me conhece, luto para fazer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias. E aí ele diz: você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar, respondeu a Maria Corina diretamente ao presidente Lula. Foi forte ali, né?
Foi forte e é o seguinte, foi forte. Estou respondendo aqui uma informação que chegou, tá, gente? A vida é assim.
Mas eu quero
Foi
saber que
forte.
informação que é, não pode falar?
Ainda tem que checar. Se
É
for,
boa? É forte?
é boa. Se
Aí
for,
quer checar? A gente espera, tio rei.
vai ter
Vai
consenso.
checar, a gente espera aqui. Eu
Não,
fico conversando com a nossa sala de aula aqui, ó.
vai entender.
Cara dele de levadinho. Vai
Pois
lá,
ó,
vai lá. É.
você quer saber? Eu não tenho simpatia por essa senhora. Já disse coisas horríveis também. Essa extrema-direita venezuelana não é a grande coisa. Agora, o Lula levantou a bola para ela. O Lula levantou a bola na rede para ela. E essa é uma das coisas que tem acontecido com alguma frequência. Então, lá, a Pesquisa Quest pegou o negócio de Israel. Sim, no dia pesquisa 25 a 27, quando eles estavam nas ruas e Israel virou, tinha mais bandeira de Israel quase na cor do que bandeira do Brasil e tal. Então tem um viés aí, eu acho, que precisa ser evitado sempre. Agora, é inequívoco que eles souberam aproveitar essa questão, né? O único lugar no mundo em que o Netanyahu ficou por cima foi aqui entre os evangélicos brasileiros. Nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos. No mundo, o mundo inteiro, ele está virando assim. Quando se virando uma espécie de pária, sim, ele vai ter o financiamento sempre dos Estados Unidos, etc. e tal, mas ninguém mais o trata como uma pessoa de respeito. Ele está sendo tratado como um carniceiro, que é o que ele é, né? E, no entanto, aqui ele acabou, virou uma coisa assim, o Lula virou o grande problema, né? Então é preciso tomar cuidado com essas coisas. Tomar cuidado com essas coisas. Ah, está culpando o Lula? Estou culpando de nada. Eu acho que ele faz um excelente governo. Excelente? Excelente. O que se realizou em um ano e um mês é muito impressionante, né? Um ano, 2 meses. É muito impressionante. Mas Como é que se comunica com as pessoas? Como é que tenta furar esse paredão de desinformação e de delinquência? Aí diz assim, ah, mas aí é com os delinquentes e tal. Não, não adianta que colaborar, eles não vão. Tem que saber enfrentá-los. Ah, mas também é um governo radical. Não, olha a composição do governo, não é um governo radical. Veja lá os partidos do Centrão e tudo ali com ministérios. Não há radicalismo de nenhuma natureza. Mas tem que entender melhor esse momento, né? E não dá essas. Outra coisa, existe uma expressão que a gente usa muito, que é o chamado murro em ponta de faca, né? E não adianta dar murro em ponta de faca. Você pode ser valentão quanto você for. Se dá murro em ponta de faca, você vai se machucar. A agenda internacional do Lula é fundamental para o Brasil. Mas essa agenda internacional, ela não pode em nenhum momento deitar sombra, e fazer sombra na sua atuação aqui dentro. Também a direita conseguiu pegar a pecha de que o Lula viaja demais, de que ele se preocupa demais com o mundo, de que ele não se preocupa com o Brasil, de que não sei o quê. E você vê isso até na grande imprensa. Até na grande imprensa. Aí sim, aí eu já acho meio fim da picada, entende? Quando a própria imprensa, porque é diferente eu apontar que isso está em curso, eu estou apontando, né? E endossar essa lógica. Quando o Lula está tratando de Mercosul, ele não está tratando de uma questão que não diga respeito aos brasileiros. Quando o Lula está tratando da questão da economia verde ou do meio ambiente, tudo isso diz respeito aos brasileiros. A gente acaba agora de ter um investimento anunciado de 30 bilhões de Stellantis. E esse investimento de 30 bilhões está todo ele atrelado à economia de baixo carbono. Isso tem a ver com a inserção do Lula no mundo. Então, assim, a imprensa entrar nesse jogo e não fazer o bom debate é um lixo moral e profissional. Agora, interna corporis, o governo chegar à conclusão de que, olha, isso não está sendo lido direito, ou não está sendo bem lido, e a gente precisa falar e precisa ver como lidar com isso, aí sim precisa. E não adianta dizer, ah, só viajo mesmo porque é importante, não vou dar bola para essa gente. Não tem essa de não dar bola para inimigo, né? Tem que dar bola para inimigo, para adversário, fazer de conta que não existe. Não funciona, né? A lógica do avestruz, que aliás nunca fez o que dizem do avestruz, né? Você sabe, né, Fabiola? Tadinho do avestruz. Esse negócio de que ele enfia a cabeça no buraco quando está sendo perseguido, evidentemente é falso, né? Porque não haveria mais avestruzes no mundo. Ele
Ai,
põe a
ai,
cabeça
vamos
lá para
entrar num
comer
ass...
pedrinho.
vamos entrar num assunto bem complicado. Hoje a gente debateu bastante já isso aqui pela manhã sobre a questão das comissões, né? O PL, né, assumir a presidência de duas comissões de extrema importância para o nosso país. Primeiro a CCJ, a comissão mais importante, né, do Congresso brasileiro. Que vai para as mãos da Carol Dittoni, né? É o nome da deputada federal, Caroline, né? Que foi eleita para a CCJ, com 49 votos a favor e 9 em branco. E na educação, ele, que é um deputado que causa bastante lá no Congresso, um dos deputados mais jovens,
Oh.
se não o mais jovem,
Não,
de
não,
Minas Gerais.
tem mais jovem do que ele, acredite.
Tem mais jovem que ele. Nicolas Ferreira vai para a Comissão de Educação, dizendo que vai lá trabalhar para a educação, que não precisam se preocupar, porque ele vai dar voz a todos, mas que tem o objetivo de fiscalizar a educação pública brasileira. É, foi o que ele falou, inclusive, na nota que ele enviou aqui para o UOL. Bom, nas redes sociais, o que está rolando é a preocupação com o Nicolas Ferreira no comando das redes. Aliás, tem esse vídeo que o Antônio Tabet até divulgou e falou: Senhoras e senhores, com vocês o deputado federal que nunca estudou se a Terra é plana ou não plana, mas foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara. Solta para a gente ouvir aqui, por favor.
O Jardel fez uma pergunta que é um pouquinho polêmica. Se não quiser responder, também não precisa responder, Nicolas. Você não pode falar sobre a Terra plana, ou o que você pensa da Terra plana?
Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, né? Tipo, não tem que me chamar a atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto quem gosta aqui, tem curiosidade com isso. Mas eu nunca nem parei para pesquisar isso, bicho. Tipo assim, de verdade, eu não me importo, sério mesmo. Se a Terra é plana, é oval, é quadrado, sabe? Caguei.
O Jardel fez uma.
Eu gosto desse jeitinho. Ah, sabe que eu nunca nem me ocupei disso? Essa é a terra plana, quadrada, assim, tá, caguei. Tá, né? Assim, na linha meninão, que não tá nem aí, tal. É, isso é o sonso. Isso é o sonso típico. As pessoas acham que sonso é o abobado. O sonso não é abobado, o sonso é o falso abobado. O que eu posso dizer do Nicolas é que de bobo ele só tem um andado, como se diz na minha terra. Quando ele não. Quando ele evita, é claro que ele deve saber que a terra é redonda, né? Como se diz, eventualmente achatada nos polos, não é mesmo, Nicolas? É, talvez o astronauta já tenha contado para ele, né? Companheiro de partido dele. Dizer, olha, garoto, a Terra é redonda mesmo, hein? Quem diria? Mas ele não quer perder o eleitorado, né? Ele não quer confusão. Perder o eleitorado, não. Ele não quer confusão com a turma que acha que a Terra é plana. E nesse momento, e quando ele faz isso, ele marca o seu compromisso com o obscurantismo, que vai vigorar, na sua atuação à frente da Comissão de Educação. O Carlos Jordi já disse que, claro que ele vai lá levar as nossas pautas. A Caroline Detone ainda tentou dizer, olha, né, que vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça, olha, a gente vai aqui, vai ser a Constituição, o regimento, e temos de ver, e não sei o quê. A CCJ tem um espaço para as momices, que é muito menor, não é? Porque é a comissão mais importante, porque é aquela que filtra de início as emendas, as PECs, etc. Né? E a depender do encaminhamento, você pode ajudar a inviabilizar coisas importantes. Né? E não tenha dúvida de que ela vai atuar em benefício do PL, não em benefício do país, porque isso ela já fez mais de uma vez. Eu até a imagem que eu escolhi dos dois hoje, ambos com um fuzil na mão, né? Aquela que vai presidir a CCJ fez questão de posar com um fuzil na mão, e aquele que vai presidir a Comissão de Educação já fez questão de posar com um fuzil na mão. Essa é a linguagem. Ela se opunha, como ele, a distanciamento social, fizeram campanha contra a vacina e tal. Ele, há dias, apareceu num vídeo que, em última instância, atacava as vacinas. Negócio, ah, não é. Em Minas, não é, as crianças não são obrigadas a se vacinar para ter vaga. Né? Cleitinho, senador, ele e Zema. Né? Então, pertencem à ala radical, extremista, do PL. Não há possibilidade de essa gente ter uma linguagem institucional. Eu comento no meu artigo dessa madrugada, no UOL, nessa minha condição de uma pessoa já antiga, né? É claro que eu já vi outros seres momísticos na Câmara dos Deputados, né? No Senado era raro, hoje tem no Senado também. É claro que eu já vi, o próprio Bolsonaro era um ser momístico, né? Nos quase 30 anos que ficou lá na Câmara, Repare, ele nunca presidiu nada. Quantas comissões Bolsonaro presidiu ao tempo que foi deputado? Nenhuma. Ele era membro dessa ou daquela, às vezes suplente, às vezes o membro é titular, mas nunca ele presidiu uma comissão. Que ninguém era doido o suficiente para permitir que aquele senhor fizesse aquelas coisas. E mesmo sem presidir as comissões, a gente sabe que ele foi capaz. Não é mesmo? Agora não. Na soma, e não adianta falar, ah, o Reinaldo fica pegando no pé, pego no pé da Lava Jato, sim, porque fez um mal imenso ao Brasil, e fico essas viúvas chechelentas da Lava Jato chorando por aí, gente sem pudor. No cruzamento da Lava Jato com rede social, com não sei o quê, a ecologia política foi para o Dedé, foi para o Beleléu, e esses, para usar a expressão da música do Caetano dos Anjos Tronchos, e esses seres macabros brotaram em condições de presidir comissão. E por que presidir comissão? Porque o PL é o maior partido, esse acordo foi feito no ano passado.
Isso é uma
Não tinha como
pressão,
evitar.
o Reinaldo? Qual é
Não
o
tinha como
problema
evitar.
isso para o governo federal? O governo fica pressionado, eles liderando essas comissões? Como que o governo vai negociar com o PL nesse sentido? É possível alguma negociação ou não?
Olha, veja só, eu insisto, no caso da CCJ, existem determinadas regras, as regras são mais claras, né? Você vai ficar chamando, a CCJ vai ficar chamando quem para prestar depoimento, ministro, convocar e não sei o quê, né? Ou então, a comissão, a CCJ vai fazer uma visita em determinado lugar para verificar se é verdade que está acontecendo determinada coisa, tal. A CCJ, menos condições de fazer isso, né? Mas, claro, bom não é. Agora, a Comissão de Educação, veja, a educação mexe com o cerne da militância deles. Com o cerne da militância deles. Eles têm lá o norte da coisa deles é a escola sem partido. A escola sem partido, desde que seja o partido dos outros. Se for da turma deles, tudo bem. Né? A ideia de que todo professor que está em sala de aula é um manipulador. O próprio Nicolas fez carreira, saiu por aí dizendo, ele participou uma vez de um evento. Que eles queriam fundar a UNE da direita ou algo assim, e ele disse como ele era perseguido pelos professores de esquerda no curso de direito da PUC de Minas Gerais, que ele fez, né? Que parece que ele se formou em direito. Então, note o espírito do cara que faz um curso, sai de lá e diz: eu era perseguido pelos meus professores de esquerda. Ele era perseguido pelos professores dele de esquerda, ou ele dizia lá como aluno as barbaridades que ele diz como deputado, e obviamente, num ambiente acadêmico em que há debate e tal, e de qualquer modo o professor exerce uma natural liderança intelectual, dizer: o meu filho, isso tudo aí é uma besteira, isso é uma bobagem. Não é? Você imagina se o Nicolas dissesse, sei lá, na escola, o que ele diz fora da escola, né? Então, eu não prevejo coisa boa. Seria muito bom que, no passado, já vimos isso, né, quando as coisas eram de outro modo, sim, havia embates muito duros, né? Havia embates muito duros. Vamos pegar Fernando Henrique na presidência da República. Havia embates muito duros com o PT. Muito duros. Né? Mas, por exemplo, o Zé Genuíno era amigo do Luiz Eduardo Magalhães. Presidia a Câmara, filho do ACM. Amigo? Amigo. Somos de partidos diferentes, mas conversamos, temos relações intelectuais e não sei o quê. Não é? Havia conversa, havia trânsito. A mesma coisa, governo Lula. Governo Dilma, coisa azedou um pouco. Mas o governo Lula ainda, sim, as pessoas conversavam. Os adversários conversavam. Havia diálogo. Esses, não, eles dialogam entre si. Eles não querem. Tem a ideia do extermínio do outro. Não é assim, eu não quero conviver com o outro. Eu quero eliminar o outro. Então não será bom. Não vejo como. Assim, eu torço muito, e é sério isso, eu torço muito para estar errado. Eu adoraria chegar aqui, tudo assim, olha, no que diz respeito a essa questão, eu adoraria chegar aqui e você dizer, Reinaldo, eu acho que você deve desculpas para o Nicolas e para Carol Detone. Porque eles estão tendo um comportamento exemplar. Uma na CCJ e outro na Comissão de Educação. E eu farei, né? Insisto, na CCJ, a margem para baixaria é muito menor, embora exista, né? Ela não está sendo escolhida à toa. Ela assinou o pedido de impeachment do Lula, por exemplo, que é uma coisa completamente estrambelhada, sem sentido, né? Agora, na Comissão de Educação, aí sim eu prevejo as piores coisas, porque sim, eles são capazes de fazer as piores coisas. E tem uma concepção, uma visão de mundo que não convive com a divergência. Eu acho muito interessante, não, é conhecido também esse negócio. Você vê que a palavra que eles mais falam é liberdade, né? Mas liberdade, liberdade, liberdade. Eles defendem a liberdade, eles defendem a liberdade de pregar golpe de Estado, eles defendem a liberdade de atentar contra o Estado de Direito, eles defendem a liberdade de se manifestar quebrando tudo. É tudo liberdade. Eles só não defendem a liberdade de haver um livro no Plano Nacional do Livro Didático de que eles discordam. Entende? Então, e aí começa uma campanha de perseguição. É a mesma turma, é a mesma gente, é o mesmo pensamento. Não há uma só tese reacionária que tenha entrado no mercado das ideias que o Nicolas não tenha comprado. Nenhuma. Nenhuma. Escolha. Escolha. E ele vai levar isso para lá. Como é que ele chegou lá? Ele não chegou lá sendo Nicolas? Por que que ele vai deixar de ser Nicolas lá? Como é que a Caroline Detone chegou lá? Não chegou lá sendo Caroline Detone? Por que ela vai deixar de ser Caroline Detone lá? Claro, há algumas regras ali. Vamos ver como é que o próprio Arthur Lira, no comando da Câmara, também pode tentar botar alguns freios. Não é? Mas vai ser muito ruim, né? Vai ser muito ruim. Isso é muito ruim, é um desprestígio, uma desmoralização da própria Câmara. Expõe o estado de miséria que chegamos, né? E eu continuo a achar curioso que muita gente, inclusive entre alguns coleguinhas, acha que realmente o grande risco para o Brasil é o PT tentar se perpetuar no poder. É uma gente que perdeu completamente a leitura da realidade, né? A leitura da realidade. Está colocando seus temores ideológicos acima dos fatos.
Agora tem uma questão também, né, do PL, né? A gente está falando aí do PL assumindo comissões importantes, ao mesmo tempo eles estão querendo movimentar os apoiadores nas ruas, né? Hoje tem uma reportagem também interessante de bastidores, do jornal Folha de São Paulo, falando que eles querem, eles gostaram muito, né, do resultado da manifestação na Avenida Paulista e querem agora levar essas manifestações para outras cidades, as duas primeiras, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E isso é do jogo deles. No entanto, isso acontece em paralelo ao avançar das investigações na Polícia Federal e o encaminhamento disso ao Supremo das investigações contra Bolsonaro. E ele nesses eventos pedindo anistia e estimulando o povo a lhe apoiar, né? Como é que você analisa isso, hein, Reinaldo?
Olha, eu não estou surpreso que eles façam isso, Porque eu mesmo disse aqui, se a gente voltar a programas passados, eu disse, é o único sentido dessa manifestação, aquela do dia 25, essa é a primeira. Vamos ficar nisso? A ideia é ser uma escalada. É, o Bolsonaro vai continuar com a sua pregação e tal. O PL, a turma do Valdemar, aí já vira campanha eleitoral antecipada. É preciso ficar de olho, né? Que é a campanha eleitoral que eles estão fazendo nessa altura. É, não vai ter anistia. É, o senador Rogério Marinho pode tirar o cavalo da chuva, que ele diz, se a população quiser, o Congresso, ainda que o Congresso votasse uma anistia, o Supremo declararia a sua óbvia inconstitucionalidade, né? Porque seria um poder tentando entrar na seara do outro, dizendo isso que você decidiu não vale, você como poder é um banana, eu decido aqui o que pode e o que não pode. Então, assim, essa anistia, ela é inconstitucional ainda que fosse votada. É, então, ele sabe, não tem anistia, não tem nada, não vai interferir no juízo dos ministros, não vai interferir no juízo da Procuradoria-Geral da República, mas, eleitoralmente, eles fazem campanha desde já. Ninguém pode fazer campanha desde já. Eles estão fazendo. Já fazem campanha para a eleição municipal e já estão indo lá adiante, né? É, preparando, entendo eu, a Michelle Bolsonaro. Né? E, em último caso, o Tarcísio, mas vai depender muito de como é que o Lula esteja até lá, né? Se o Lula estiver bem, do ponto de vista eleitoral e não sei o que tal, o Tarcísio não vai, e aí tenta o Michele fazer uma nova liderança da direita, né, no Brasil. Campanha eleitoral antecipada. Para começo de conversa, se fizer esse troço. Precisa ficar de olho.
E exatamente o foco nas eleições municipais e querer ampliar o PL. Isso
Sim.
é o que eles nem escondem, é claro isso, né? Isso é falado
Não.
publicamente, não existe nem meias
Aliás, é
palavras.
mesmo agora, quando eles falaram de fazer essas duas manifestações, Belo Horizonte e Rio, eles não esconderam que a ideia
Não.
é turbinar a eleição. Né? Nenhum momento.
Bom, tem uma coisa que caiu agora também que eu acho interessante comentar, o Reinaldo, voltando para a história da fala de Lula sobre Israel, né? E quem falou sobre isso agora foi o Michel Temer. E eu acho só interessante falar porque o Michel Temer, que é o cara de pedir desculpas e tudo mais, né? Que fez aquela história do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro. O Jamil Chad, nosso colega aqui, conversou com ele. Pelo que eu entendi, acho que conversou com ele. E o ex-presidente Michel Temer acredita que o Lula não deve pedir desculpas, né? Ele falou lá em Dubai. Ele disse: pedir desculpas é um certo exagero. Achei interessante essa frase dele, do Michel
Não, não faz
Temer. Pedir
sentido.
desculpas seria. Ele falou assim: olha, as aspas dele é a seguinte: Lula deveria ter dito que, quando mencionou a questão dos judeus, foi para recordar aquele episódio tristíssimo pelo qual passou pelo mundo, que foi o Holocausto. Jamais falaria a favor do Holocausto, isso no dia seguinte. Isso no dia seguinte. Isso paralisa qualquer reação. Porém, disse ele, é um embate desnecessário entre Israel e o Brasil, mas um pedido de desculpas seria um certo exagero, foi o que disse o Michel Temer.
Olha, e não cabe mesmo. É, eu já disse que o Lula, e falei aqui, que ele poderia ter feito uma mensagem aos judeus, deixando claro, isso também falei aqui, né? A gente lembra disso, deixando claro que ele não quis fazer associação e tal, ou então tratar com, enfim, com menoscabo histórico o Holocausto, ao contrário, né? Sempre que se fala do Holocausto, se fala como extremo do horror. Né? Daí a razão, porque é preciso cuidado quando se evoca isso. Poderia ter feito esse esclarecimento. Agora, pedir desculpas ao Estado de Israel, ao governo de Israel, obviamente não. Quem deve desculpas ao mundo é o governo de Israel, pelo massacre que está promovendo em Gaza, pelo horror que está promovendo lá, né? E isso em nenhum momento, de novo, sempre se diga, ai, o Hamas. Bom, todo mundo sabe o que eu penso do Hamas. Aliás, na imprensa brasileira, eu pensei sobre o Hamas antes do que muita gente e escrevi a respeito. Portanto, não me venha com esse troço. Quem negociou com os terroristas do Hamas foi o Netanyahu, não fui eu. enquanto desmoralizava a Autoridade Nacional Palestina. Agora, evidentemente, pedir desculpas ao governo de Israel, não. Não se deve assim pedir desculpas a um carniceiro, né? Até porque a causa judaica é muito maior do que Netanyahu, né? Eu não reduzo a questão judaica a Netanyahu, aliás, acho que eu posso fazer uma avaliação, eu não posso interferir, mas fazer avaliação eu posso. Acho que ele é um péssimo, é péssimo, nem representante. Ele é uma péssima expressão, né, da grande questão judaica, porque toda a história do humanismo judaico, que é formidável, que é fabulosa, desaparece nas mãos de Netanyahu. Ele mata, né? É isso.
Ai, 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 vamos falar de Argentina, o Reinaldo. Hoje tem uma reportagem aqui que tá. Não sei, né? Falar de novo, eu acho que é mais do
Não,
mesmo.
mas temos que falar, sim, delinquente, como sempre foi, a gente cantou aqui, mas diga.
Não, tem duas coisas da Argentina hoje que estão também aqui entre os assuntos mais vistos do dia. Primeiro, ele estava num evento, né, numa escola, se não me engano, e aí um aluno desmaia. Não sei se a gente consegue abrir aqui a segunda reportagem da Argentina. E aí o estudante desmaiou enquanto o Javier Milei falava numa escola. Isso aconteceu em Buenos Aires. E aí o momento foi flagrado pelas câmeras de televisão. E aí o Milei disse e falou: mais um? Dá para colocar esse vídeo para gente? Vamos assistir o trechinho.
Até
E
plano.
aí, que foi tan estremecedor que me parei aí em
O
Davos
Jardel
e
fez uma
quase que elegi
pergunta aqui um
ustedes são
pouquinho
todos unos
polêmica. Não quer
zurditos.
responder também, não precisa responder,
Tá
Cris.
falha, tá
Você
vazando.
não pode falar sobre a Terra plana?
Desmaiou.
Você falou sobre a Terra
Sim, e
plana?
os
Tá
números aí.
vazando da
Esses
Terra
números são
plana
infalíveis.
do
São
Nicolas por
infalíveis.
trás
Eu
aqui
acredito.
para mim. É
Entendeu?
isso? Bom, enfim, ele tá ali falando, aí de repente um menino desmaia, foi, né? E aí ele fala: mais um? É o que ele respondeu, assim, né? Aí ele já tinha falado outro dia de uma pessoa que tinha desmaiado, aí ele falou assim: o presidente brincou após o desmaio do estudante. Sim, eu os nomeio e eles são infalíveis, se referindo aos dirigentes socialistas que havia citado. Eu juro que não vou mais nomeá-los. E aí fez essas brincadeiras, né? Ele falando que os comunistas são tão perigosos, que geram problemas. Fez umas piadas ali, né? Bom, a gente não sabe nem qual é o estado de saúde do estudante. Mas tem uma outra reportagem de hoje também que é extremamente grave, que fala sobre o aumento da pobreza na Argentina, e uma entrevista com uma mãe falando que não tem leite para dar para as crianças dela e não sabe se ela vai sobreviver daqui a algumas semanas. É uma entrevista com a Débora Blanco, que vive lá na Argentina, ela vive nos arredores de Buenos Aires, e ela disse: não conseguiremos sobreviver 5 ou 6 meses, como diz o governo. Não acredito que as pessoas consigam sobreviver por tanto tempo dessa maneira, falando que o preço dos alimentos está nas alturas. E que ela trabalha coletando lixo para reciclagem, recebe uma ajuda do governo, mas que eles estão passando por muita dificuldade. A taxa de pobreza na Argentina chegou a 57% no início do ano, segundo um estudo recente, e pelo relato lá, a situação está cada vez mais grave, né?
Olha, é um dos, né? A gente citou aqui, eu citei hoje aqui a música Os Anjos Tronchos do Caetano, né? É um dos palhaços macabros que brotaram, né? É muito impressionante quando a gente pega a trajetória desse cara, né? Era um economista ali, sem nenhuma expressão, vai para a televisão. Passa a fazer escarcéu, inventa uma personagem histriônica que conta tudo, grita, acabou o Estado, e é feito candidato. Sim, nós podemos dizer a sucessão de crises na Argentina, o governo desastroso do Alberto Fernandes, tudo isso concorreu para eleger Milei. Que é um raciocínio que os centristas aqui no Brasil, ditos centristas, né, gostam muito, né? Eu gosto muito de alguns pensadores independentes que há aqui no Brasil, que eles são, assim, eles são independentes desde que, no fim, eles culpem os de sempre, né? Quem é responsável pela ascensão da extrema-direita? Ah, é a esquerda. Sempre assim, né? É a esquerda. É como se a direita não tivesse vontade, não fizesse escolhas, né? Esse fantoche aí é um fantoche do Maurício Macri. Ele foi inventado, sim, ele é um produto das redes sociais e desse negócio. Agora, num dado momento, ele ia quebrar a cara e o Maurício Macri resolveu adotá-lo. Então, ele tem um programa de extrema-direita que busca reduzir drasticamente o tamanho do Estado e as despesas do Estado. É um sonho que a direita argentina tem, mas nunca conseguiu implementar, porque isso gera fome, isso gera desespero, desemprego, como está gerando, né? O Maurício Macri, ele mesmo, não quis pagar esse preço, num governo também desastroso. E agora tem um boneco de mamulengo que faz isso por ele, né? Até onde vai? Não sei. Vai dar certo? Obviamente não, né? Porque, inclusive, tem alguns aqui no Brasil que se dizem liberais que estão achando uma maravilha, porque falou em cortar a despesa do Estado, eles se excitam mais do que aqueles que usam o perfume do Bolsonaro. Entendeu? É assim, ficam, nossa, mas eles ficam com aquele negócio, né? Saem recendendo bolsonarismo por aí, né? Como se aquilo fosse viável. E não é, é uma irresponsabilidade o que está sendo feito. Ah, mas então não tinha que cortar despesas? Tem, agora existem meios de fazer. Você não pode, não se vai resolver tudo como ele pretendeu. Lembra a campanha eleitoral dele, que tinha uns post-its na parede? Isso fora, isso fora, isso fora, isso fora. Obviamente, na sociedade não é assim. Pega o que ele fez agora com a agência oficial de notícias deles lá. Você pode questionar, mas por que uma agência oficial de notícias tem que ter 800 pessoas?
Para todos os grupos.
Serviu a ditadura, serviu o peronismo, poderia servir a ele. Por que ele vai, fecha, cerca? Não é assim, vou fechar, demite e tal, mas vamos fechar, temos um plano em 4 anos. Não, fecha tudo, cerca, põe polícia. É um aloprado, né? E aí se criança desmaia, não desmaia. E esses seres macabros, quanto mais coisas macabras eles dizem, mais os seus admiradores ficam enlouquecidos nas redes. Tem esse mecanismo. Né? E se você não tem instituições para contê-los, eu esses dias vi uma lorpa, porta-voz de tudo quanto é ruim nas ideias políticas hoje no Brasil, dizendo que democrata mesmo nos Estados Unidos, porque lá não tem TSE para tornar o Trump inelegível. Puxa vida, formidável. Então, você tem um presidente da República que incentiva a invasão do Capitólio, que mobiliza os militares, ele mobilizou para tentar dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, foi o Mark Milley, chefão das Forças Armadas Americanas, então, que brecou, falou, aqui não, que nós devemos satisfação ao povo, não ao presidente, veja a Constituição. Mas nos Estados Unidos ninguém tira a elegibilidade de um cara como Trump. Tem lá a legislação deles, um tribunal estadual diz uma coisa, outro tribunal, não sei o quê, vai à Suprema Corte, tribunal estadual não pode... E o cara está lá, e ele pode ganhar e pode mergulhar o mundo nas trevas, né? Então, é por isso que é preciso, e esse é o ponto, quando eu falei desse ser trevoso... É por isso que é preciso que a gente tenha instituições fortes e tenha um judiciário forte. Judiciário forte não é judiciário discricionário. para botar freio nesses canalhas, nesses psicopatas, porque senão o único tribunal que eles reconhecem é o Tribunal das Redes. E o Tribunal das Redes permite qualquer coisa. Meu Deus do céu, existem pessoas organizadas nas redes para promover suicídio. Ou não existe? Existem pessoas organizadas nas redes para promover automutilação. Existem pessoas organizadas nas redes para promover estupros filmados. Sim, e existem pessoas organizadas nas redes para divulgar a poesia de Mayakovsky, a música de Beethoven e tal, só que esses não ganham milhões nem interferem na política. Tem um lado maravilhoso? Tem, mas tem um lado horrível. E o lado horrível tem feito miséria na política. A ascensão da extrema-direita mundo afora não é por acaso. Voltamos ao começo aqui, essa extrema-direita ela não tem compromisso com soluções racionais, objetivas, nada. É um pouco vale tudo. Os progressistas temos, vou usar uma silepse aqui, de número, como se chama em gramática, os progressistas temos de aprender a lidar com isso e de usar melhor as redes. Agora, precisamos sim de um judiciário autônomo, altivo, para colocar limites a esses caras, ou não terão limites. Quem imaginava que um presidente da República no Brasil, diante de um Brasil que era exemplo de vacinação, o Brasil era o país pobre com o melhor desempenho em imunização do planeta? Vou dizer de novo, o Brasil é o país pobre, depois país médio, com melhor desempenho em imunização do planeta. O que aconteceu com a vacina no Brasil, com a vacinação no Brasil? Nós tivemos um presidente que alimentou a mentira e a fantasia de que as vacinas produzem desastres. Você viu, né, Fabiola, que a vacinação, veja só, a dengue é um flagelo, está matando, mata menos que a Covid, mas mata bastante. Você viu, né, que a vacinação dos adolescentes que podem tomar vacina, outro dia aí era inferior a 20%.
A gente até conversou com a doutora Rosana Hittmann aqui, e ela estava falando exatamente disso, que é muito triste e que é preciso batalhar. Bom, é muito grave, é gravíssimo isso é muito grave. 2:03, a gente precisa encerrar, mas eu quero fazer alguma pergunta, então solta a vinheta aí do Tio Rei, porque tá chegando algumas perguntas aqui bem interessantes, tem uma que tá bombando aqui, vamos lá. Acho engraçado que às vezes começa a cair um monte de pergunta que as pessoas estão debatendo isso, né? E estão vendo em algum lugar. É em relação ao Malafaia, Tio Rei. Ó, o Jefferson Correia manda. Aí também tem uma outra pessoa que mandou aqui, o Luiz Nolasco. E outras pessoas que mandaram estavam mais para cima. Sobre o Malafaia. Existe, ó, o que o Correia fala. Existe alguma possibilidade do Malafaia sair candidato? E aí o Nolasco complementa. Será que Malafaia presidência com Michele como vice, essa atuação, eles querendo fazer agora esses eventos e os dois devem participar, você acha que existe alguma coisa aí? Está acontecendo alguma coisa? Malafaia candidato, Tio Rei?
Não acredito, porque o Malafaia candidato, ele é tão... Veja só. Lembra-se que ele se indispôs ali com alguns no palanque, né? Porque a hora que ele estava falando, governadores presentes sumiram, né? Saíram de perto, porque ele começou a atacar o Supremo, só o Tarcisão ficou por ali, aí ele xingou todo mundo e tal. Não, Malafaia, veja, fiquem certos de que o Malafaia obtém muito mais benefícios em sentido amplo, né? Sendo aquilo que ele é, né? Ele é como uma espécie assim de. Não vou falar cardeal Richelieu, porque nem pega bem, né? É como uma espécie de pastor Richelieu, né? Do bolsonarismo, da extrema-direita, ele obtém muito mais benefícios, né? Então ele não quer ir para a linha de frente. Até porque uma eventual derrota eleitoral seria ruim para a profissão dele, né? Não, ele está bem como está. Agora, não quer dizer que ele não participasse ativamente. Ele cada vez mais é um líder político, né? Ele pode continuar como líder religioso, tal, mas ele fala uma linguagem política. Ele se comporta como político. Ele faz instigações de natureza política, análises de natureza política, escolhas políticas. É um político, né? Mas não é político. Acho, não sei, né? Concorrer não. Mas ser uma espécie assim de orientador espiritual daqueles que concorrem e tal, sim, né? Isso ele já é e vai continuar a ser um político, né? E acho que tem que começar a responder como político também, dependendo das coisas que faça e das escolhas que faça, né?
Tem mais uma pergunta que está aqui, ó, que eu acho boa, que é do Netanyahu. Eu não aguento, eu quero fazer as perguntas de todo mundo. O Vicente. Aí ele fala assim: tio Rei, o Netanyahu, ele não tem que sair dessa de julgado e condenado, no mínimo a uma prisão perpétua pelo que ele está fazendo? Como é que
É, aí
você.
precisa ver. Desculpa.
Não, é isso, é essa a pergunta.
Aí depende muito, mas é prisão perpétua. É, nós estamos falando de que tribunal? É, ele tem processo ainda em curso em Israel, né? É, por questões lá de Israel, né? Administrativas e tal. Tanto é que ele estava tentando controlar o judiciário antes dessa coisa toda começar, né? E, evidentemente, esse ataque do Hamas acabou sendo, veja só, entendo o que eu vou falar, do ponto de vista político, acabou sendo conveniente para ele, né? Porque ele tinha o movimento fora Netanyahu, e aí, com a guerra, a melhor coisa que aconteceu politicamente para Netanyahu foi a guerra. Mas é crescente também, Israel, o número de pessoas que não caem mais nessa conversa dele. Até porque é responsabilidade do governo aquilo que aconteceu. O quê? O ataque? Não, o ataque do Hamas. Mas a fragilidade das forças de defesa, aí sim tem a ver com o governo. Então, ele vai, em algum momento, responder pelos crimes cometidos em Israel que não tem a ver com a guerra. Existe uma comissão, pouco se fala disso, que investiga também as circunstâncias do ataque do Hamas. Por que aconteceu? Por que a defesa estava tão desguarnecida? Isso tem alguma coisa a ver com o governo? Então, isso é uma outra investigação, né? Eu acho ainda que ele acabará preso em Israel por duas coisas, né? Pela questão anterior toda, que envolvia fraude, mesmo de questão administrativa, corrupção, e também pelo ataque. Pelo ataque em que sentido? É, vai se demonstrar, eu acho, que houve, quando menos, negligência. Agora, essa prisão perpétua pelo ataque, não sei o quê, eu não sei quantos anos, pelo ataque à faixa de Gaza, aí ele teria de ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele não vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional porque Israel não reconhece a TPI. E, portanto, ele nem pode ser julgado no TPI, né? Então, não, né? Quanto a tribunal internacional, não. Agora, Israel, eu acho que o destino dele ainda é a cadeia, lá adiante, no futuro, né? Isso na hipótese dessa loucura ter fim, né? Porque ele está fazendo tudo, o Thomas Friedman aponta isso com muita clareza e muitas evidências. Ele está fazendo de tudo agora é para se reeleger. Né? E para se reeleger, ele precisa do apoio da extrema-direita religiosa, daquela turma fascistoide que está com ele lá. Né? Ninguém vai se zangar, né? Porque eu falei fascistoide? Não, né? Ah, que bom. É aquela turma fascistoide que está com ele e que quer sangue. Né?
Reinaldo Azevedo, um bom final de semana para você. A gente se encontra na
Até
segunda-feira.
segunda.
Um
Beijo.
beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Olha aqui, ficando por aqui. E a gente se encontra na segunda-feira. Eu, você e Reinaldo Azevedo. Você que nos acompanha aqui no nosso programa às segundas, quartas e quintas-feiras. Tem mais Wall News para você às 5 horas da tarde. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Até lá. Muito obrigada pela sua audiência.
Uau!